Olá, muito bom dia. Estamos começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, o programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E vamos começando o programa de hoje com um momento de reflexão de paz e bem, com a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nos trazendo um novo dia.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Bom dia, ouvintes da tua rádio. Na alegria, na paz e no bem que o Frei Valdir Inácio Schneider chega até você através desta mensagem. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. O Evangelho trata de um assunto que nunca sai de moda: a vaidade, a soberba, o orgulho, a avareza, ou seja, os dos 7 pecados capitais que se resume no desejo de ser grande, o desejo de sentir o mais importante. Jesus pensa e olha através da pessoa. Quando olhamos para alguém, não percebemos o que aquela pessoa está passando, pensando e sentindo. Jesus se coloca no lugar daquela pessoa, ele sondava o coração e era capaz de ser aquela pessoa. Jesus sonda o coração dos discípulos e sente que eles se perguntavam quem dentre os 12 seria o maior. Eles eram humanos como nós e dentro do grupo procuravam uma posição de destaque. Observa que Jesus não coloca todos no mesmo patamar. Jesus admite que hoje que haja a possibilidade de alguém ser maior que os outros. Existe uma hierarquia no reino do céu, mas esta hierarquia é o inverso da nossa. Aqui nesse mundo, quanto maior for a sua posição, mais inacessível você se torna. Na hierarquia de Jesus, quanto mais acessível você for, maior a sua posição. Jesus nos revela a novidade do projeto de Deus. É um mundo de justiça, de vida plena para todos, abolindo os privilégios daqueles que concentram poder e a partir da acumulação de riquezas ou do prestígio religioso. Percebe-se nos evangelhos que os discípulos vindo do judaísmo sempre tiveram dificuldade em compreendê-lo. Quando lhes fala de fragilidade, sofrimentos, perseguição e morte, os discípulos não entenderam e logo em seguida passam a discutir quem seria o maior, pensando que Jesus estaria na eminência de conquistar o poder. Jesus nos apresenta como exemplo e, sobretudo, condição para sermos os maiores no seu reino, o olhar puro e simples de uma criança. A criança como símbolo e modelo de humildade. Quem quiser ser o maior, que se comporte como o menor de todos. Vivamos este novo dia na simplicidade e na humildade de coração, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Dia 29 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Coração, com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre esse tema. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 40 segundos uma pessoa morre por causa de problemas cardíacos no Brasil. Somente neste ano já foram registrados mais de 240 mil mortes por doenças cardiovasculares no Brasil, mais de 10 mil somente no mês de setembro, segundo o portal Cardiômetro, que foi implantado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para monitorar estas estatísticas. Para falar sobre o Dia Mundial do Coração, Estamos em contato telefônico com o médico cardiologista Dr. Humberto Freitas, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Dr. Humberto, muito bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, Dr. Humberto?
Tudo bem, bom dia a você e seus ouvintes.
Bem, nós estamos com esses dados que nos remetem naturalmente a uma necessidade de reflexão. São muitas mortes por problemas cardíacos, doutor Humberto?
Sim, normalmente são. É uma das causas mais frequentes de morte, principalmente em pacientes acima dos 40 anos, são as doenças cardiovasculares. Ainda continua sendo uma endemia, que nem a gente fala, uma quantidade muito grande e uma frequência bastante grande das doenças cardiovasculares, apesar de muita gente já estar fazendo prevenção, mas ainda é uma das maiores causas de morte.
Nós podemos até afirmar que atualmente é a maior causa de morte os problemas cardíacos, doutor Humberto?
Dos problemas clínicos, com certeza é um dos maiores, tirando as causas traumáticas, outras causas, sim. As causas cardiovasculares são as mais comuns.
E como se explicam essas doenças cardiovasculares? Por que elas acontecem? Como se pode defini-las, doutor Humberto?
Na realidade, o que nós falamos de doenças cardiovasculares, na maioria das vezes, são as doenças coronarianas isquêmicas, a angina de peito, o infarto agudo do miocárdio. E elas ocorrem ao longo do tempo, aí nós vamos adquirindo os fatores de risco que vamos acrescentando durante o período, como hipertensão, diabetes, alterações do colesterol, tabagismo, obesidade, sedentarismo, tudo isso leva ao acúmulo de gordura nas artérias do coração, que ao longo da nossa vida vão se estreitando. Em algum momento podem ocorrer alterações agudas, a artéria pode fechar, pode aparecer uma oclusão da artéria e desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Ou pode ir ocluindo ao longo do tempo e desenvolvendo dores, são as doenças anginosas, as dores no peito, do tipo angina de peito.
E essas causas, elas são hereditárias, são genéticas, ou elas vão aparecendo por maus cuidados com a saúde, doutor Humberto?
Normalmente não são causas hereditárias. O fator hereditário, ele ocorre também. Numa família de muitas pessoas que já infartaram, a probabilidade desta pessoa da família vir a ter algum evento coronariano também é mais importante. Mas os fatores de risco mais contundentes e mais importantes normalmente são aqueles hábitos adquiridos ao longo do tempo. A hipertensão arterial, que pode ocorrer pelo uso excessivo de sal, pela dieta errada, e enfim, o diabetes, que pode ocorrer pelo peso excessivo, a mesma coisa com a alteração do colesterol e os nossos hábitos errados, principalmente de não fazermos atividade física e do cigarro, basicamente, do tabagismo. Esses hábitos adquiridos ao longo do tempo é que vão levando ao depósito de gordura nas artérias e à oclusão. Esses são os mais importantes. O fator hereditário, ele ocorre também, porém ele não é tão contundente como esses fatores adquiridos ao longo do tempo.
O senhor fala que a questão do sal, do açúcar, né, são dois dos pós brancos que mais matam no mundo, doutor Humberto. Eles são hoje um grande vilão da nossa saúde, né?
Sem dúvida, o sal por causa da hipertensão arterial. A quantidade de sal está relacionada à elevação da pressão arterial. E o açúcar, que pode ser só, que nem o pó que você falou, o açúcar, ou o açúcar indireto dos carboidratos que ocorrem nas farinhas, no pão, nos doces, nas massas, enfim. Tudo isso também pode levar a desenvolver o diabetes tipo 2, não insulino dependente, que a gente fala que é diferente do diabetes da pessoa que nasce com uma quantidade menor de insulina. Esse diabetes tipo 2 é o diabetes adquirido com os hábitos errados do dia a dia e o acúmulo de gordura e a obesidade e o sedentarismo.
Essa é uma questão que nem sempre a gente se dá conta, que tem muitos alimentos que, ao serem metabolizados, eles acabam sendo nocivos à saúde, como os carboidratos, e se transformando em glicose, doutor Humberto.
Exatamente. A dieta rica nos carboidratos, ditos carboidratos, né? As farinhas, as brancas, tudo isso daí, isso ao longo do tempo é metabolizado, é quebrado e se transforma em açúcar. E esse açúcar, ao longo do tempo, esse excesso de açúcar ingerido na dieta é deletério, faz alterar o peso e faz elevar a pessoa a ficar intolerante à glicose e a elevação da, das taxas básicas de glicose. Isso, ao longo do tempo, aumenta a possibilidade de aterosclerose, de depósito de gordura, que nós estamos falando, que talvez seja o grande vilão mesmo, o diabetes adquirido ao longo do tempo, para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Bom, doutor Humberto, o senhor falou a questão do tabagismo como outro fator de risco. Como o tabaco influi na saúde do coração, já que a fumaça é aspirada pelo pulmão?
Também, a nicotina e todas as impurezas presentes no cigarro, elas são aceleradoras da aterosclerose, principalmente a nicotina. Então, há uma direta relação dos fumantes com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Por isso, a importância de se alertar para não fumar, em termos de saúde pública mesmo, hoje cada vez mais jovens fumam e fumam bastante, mesmo com as proibições de fumar em lugares públicos. Então, isso é importante. E está diretamente relacionada a não só a dependência do tabaco, né, da pessoa fumar, mas também ao desenvolvimento da aterosclerose. Não só a nicotina, como todas as outras milhares de impurezas existentes no cigarro.
Ainda voltando sobre a questão da alimentação, podemos dizer que para cuidar do coração, antes tem que cuidar do estômago, hein, doutor Humberto?
Digamos, do corpo inteiro, não só do estômago. Temos para cuidar do coração, a gente tem que se alimentar bem, se alimentar com, normalmente, vegetais, frutas saudáveis. Eu acho que não há a impossibilidade de se comer proteínas, mas fazer alimentações regulares, fracionadas, não muito copiosas em grande quantidade e, principalmente, fazer atividade física. Talvez seja o mais importante em termos de mudança da cabeça da população, é se manter ativo, fazer atividade física regular, com uma certa regularidade. Isso é fundamental, porque a maioria das pessoas se envolvem com trabalho o dia todo e não tem tempo para caminhar, isso, atividade física que eu falo é uma caminhada regular, diária, de preferência de meia hora, 45 minutos por dia, eu acho que já tem um grande efeito. Então, atividade física aliada a bons hábitos e aliada a uma boa alimentação, eu acho que é um começo para se evitar alguma doença no futuro. Porém, o fator hereditário, ele existe também. Então, essas pessoas que têm um histórico de familiares que já tiveram doenças cardíacas, eu acho que tem que fazer tudo isso que eu falei previamente com uma intensidade maior ainda.
E quando consultar o cardiologista, doutor Humberto, é necessário fazer isso regularmente? O que o senhor recomenda?
Acho que a nossa orientação, que é após, bom, óbvio, quem tem sintomas de dor no peito, mesmo não seja um sintoma típico de uma dor no peito, possivelmente cardíaca, eu acho que é interessante procurar o seu clínico, o seu cardiologista, para fazer o diagnóstico diferencial. E em pacientes que não têm sintomas assintomáticos, acho que acima dos 40 anos, é uma conduta boa procurar um cardiologista para tirar a pressão arterial, para fazer medidas de exames laboratoriais, para ver o colesterol, que a gente está comentando aqui na entrevista, o colesterol, a glicemia, o ácido úrico, enfim, fazer um eletro e de preferência até, que faz parte da nossa rotina de avaliação, fazer um teste ergométrico para ver a capacidade física, o comportamento da pressão arterial ao esforço físico. Então, eu acho que tanto para ambos, homens e mulheres, acima dos 40 anos, em pacientes assintomáticos, uma ida ao cardiologista seria interessante.
Doutor Humberto, o senhor falou que o exercício físico é fundamental, aliado a essas outras questões, principalmente uma boa alimentação. O que acontece com o coração quando a pessoa está se exercitando? Por que ele é beneficiado?
Normalmente, a atividade física regular faz o coração trabalhar numa frequência mais alta, faz uma regulação maior da pressão arterial com a atividade física. As artérias, fisiologicamente, as artérias e as veias se dilatam durante o esforço físico, deixa o coração mais capacitado e evita, ao longo do tempo, não é que vai evitar, mas diminui a possibilidade do acúmulo de gordura nas artérias, basicamente. Então, o comportamento fisiopatológico seria mais ou menos esse, de dilatação das artérias, de um aumento da frequência cardíaca regularmente e evitar o depósito das gorduras ao longo do tempo.
Essas gorduras que são depositadas ao longo dos anos nas artérias e veias, elas são dissolvidas de alguma forma pelos exercícios físicos ou existe algum medicamento para isso, doutor Humberto?
Evitá-las são todos esses fatores que a gente comentou. Porém, a partir do momento que você já tem placas de gordura nas artérias, há a possibilidade de, com um controle mais rigoroso do seu colesterol ou o uso de alguns remédios para controlar o colesterol, remédios para controlar a glicemia, pode haver a estabilização dessas placas de gordura e até, em alguns casos, diminuição dessas placas. Porém, não é tão comum ocorrer isso. O importante é você sustar o processo de evitar que esse acúmulo ocorra, estabilizando essas placas, mas a diminuição dessas placas de gordura, a partir do momento que elas já existem, não é tão frequente, mas evita o descontrole dessas placas, ou seja, a instabilidade dessas placas e a possibilidade de oclusão ao longo do tempo.
Muito bem, doutor Humberto, nós vamos chamar o nosso bloco comercial. Em seguida, continuamos falando sobre esse tema muito importante, que é a saúde do coração. Voltamos em seguida.